O Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 21, o verso 18. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar. E assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. O leitor mais desatento da Bíblia Sagrada vai acreditar que Jesus acaba de dar aos seus discípulos um cheque em branco. E esse cheque em branco atende pelo nome de oração da fé. A maioria das pessoas olha para esse texto quando Jesus diz: tudo que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão, como se Jesus estivesse prometendo a dádivas ilimitadas da parte de Deus para todos aqueles que oram com fé. Ainda mais quando Jesus diz que os discípulos, pela fé, poderão dizer ao monte: saia daqui e vá para o mar, e o monte vai se precipitar no mar. É provavelmente daí que surge a expressão que a fé remove montanhas. E montanha, nesse caso, pode significar qualquer grande obstáculo, qualquer desafio aparentemente inatingível ou qualquer dificuldade intransponível. Montanha pode significar a necessidade de um emprego, pode significar uma crise financeira. Remover montanha pode significar passar numa prova, pode significar resolver um problema amoroso, resolver uma enfermidade, superar um tempo de provação e de tribulação. Remover montanhas pode significar qualquer coisa que atrapalhe o ser humano no seu anseio de conforto e de felicidade. Tudo aquilo que vier ao seu caminho e que atrapalha a realização dos seus sonhos, a concretização dos seus desejos e atrapalha a sua vida de felicidade, você, pela fé, pode remover, porque a fé remove montanhas. E tudo aquilo que você quiser receber de Deus, se você pedir com fé, você vai receber, porque Jesus falou. Mas esta é uma interpretação de quem lê a Bíblia de maneira não apenas desatenta, mas completamente fora do seu contexto. E o contexto aqui pode significar, por exemplo, o que foi narrado antes e o que vai ser narrado depois. Pode significar esse momento da vida de Jesus e como ele está se relacionando com as pessoas ao seu redor, com a religião de Israel, com o Sinédrio, com os doutores da lei, com seus próprios discípulos. Pode significar, inclusive, o todo simbólico da Bíblia Sagrada. Os profetas, Jeremias, Oséias, Abacuque, usaram a figueira como um símbolo de Israel. E Abacuque, especialmente, disse que o dia do juízo de Deus é o dia em que a figueira não floresce. É o dia em que não há fruto na figueira. Parece que esse dia chegou. O dia quando Jesus vai buscar fruto na figueira e não há fruto na figueira. Isso é um símbolo de juízo. Basta a gente olhar um pouquinho para trás e perceber que a narrativa de Mateus insere esta situação de Jesus e a maldição sobre a figueira exatamente após o momento em que Jesus purifica o templo, dizendo: a casa do meu pai será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões e salteadores. Vocês profanaram a santidade da religião de Israel. Na verdade, todo esse conjunto simbólico está dizendo e colocando nas palavras e na boca de Jesus as seguintes palavras: Israel é uma nação que não deu o fruto esperado por Deus. A Bíblia Sagrada, através do profeta Isaías, conta a história de que Deus plantou, por exemplo, uma vinha e esperava que desse uvas boas. E deu a essa vinha todas as condições para dar as melhores frutas ou os melhores frutos, mas não frutificou. O juízo de Deus vem sobre Israel. Israel não deu os frutos que Deus desejava que desse. Especialmente Israel, a nação de Israel e a religião de Israel rejeita o seu Messias. Jesus está aqui sendo rejeitado pelas autoridades religiosas de Israel. E agora estabelece juízo contra Israel. Quando Jesus amaldiçoa a figueira e diz que este monte vai sair daqui e vai se precipitar ao mar, Jesus está dizendo que o Monte Sião não será mais o centro da relação entre Deus e os homens, que Israel está sendo tirada do seu lugar. João, o evangelista, diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não os receberam, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus adotou como seus filhos. Israel sempre se compreendeu como o filho de Deus. No próprio evangelho de Mateus, há esta comparação. A comparação de que quando Deus tira Israel do Egito, a libertação no tempo de Moisés, os profetas disseram que Deus foi ao Egito buscar o seu filho. Israel era o filho de Deus. Israel era a figueira frutífera. Israel era o povo escolhido. E Sião, o monte do templo e o monte do rei, era o lugar específico da adoração, era o símbolo da relação de Deus com Israel, com essa nação. Mas vem Jesus dizendo, Israel rejeitou o seu Messias, Israel não deu fruto, Israel agora é alvo e objeto de juízo, e as portas do reino de Deus estão abertas, e Deus vai acolher todos os filhos, porque Deus sempre desejou acolher filhos de toda raça, tribo, língua e nação. A promessa de Deus a Abraão é gerar em Abraão uma descendência e fazer dele uma grande nação, mas através desta grande nação abençoar todas as famílias da terra. Por isso, quando lemos a Bíblia Sagrada e vemos Jesus amaldiçoando a figueira, dizendo que vai tirar um monte do lugar, e dizendo aos discípulos que eles, pela fé, receberão tudo que pedirem ao Pai, precisamos entender o seguinte: Jesus está dizendo que Deus está estabelecendo um novo pacto com um povo muito mais abrangente do que o povo de Israel. Está tirando Sião do lugar e colocando um outro monte no lugar, o Monte Calvário. Agora é a cruz. A cruz é o centro da história e o Monte Calvário é o monte que ocupa o centro da história. Não mais Sião, mas o Calvário. Não mais na religião de Israel, mas na cruz e no sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não mais um povo que se relaciona com Deus com a perspectiva sobre si mesmo de que é um povo especialíssimo de Deus, mas sim todos os povos que olham para a cruz do Calvário e são levantados como o povo da fé. Jesus está dizendo, aqueles que são da fé é que são os verdadeiros filhos de Israel, é que são os verdadeiros filhos de Deus. Palavras do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, aqueles que são da fé, estes é que são o Israel de Deus. Esta é a maneira simbólica como Jesus está falando com seus discípulos. Mas quando nós olhamos não apenas esse texto, olhamos tudo que os profetas disseram e olhamos como os apóstolos interpretaram esta porção do Evangelho, nós entendemos o que Jesus está dizendo. Ele não está nos dando um cheque em branco para realizarmos todos os nossos sonhos, para usarmos Deus como patrocinador de todas as nossas vontades, e não está muito menos estabelecendo uma metáfora de que qualquer dificuldade que tenhamos na vida e qualquer montanha que aparecer diante de nós, nós a removeremos pela fé. Jesus está dizendo que está estabelecendo um novo pacto, um pacto do povo da fé, o povo que olha para o Monte Calvário e vê em Jesus, o Messias rejeitado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o povo de Deus. Estes que olham para Jesus e o recebem, estes são os filhos de Deus. E esse povo de Deus é o grande Israel de Deus, universal e atemporal, que a Bíblia Sagrada mais adiante vai chamar de igreja. A minha oração qual é? A minha oração é que eu possa olhar para Jesus e recebê-lo e acatá-lo como o Messias prometido a Israel, mas como o Cristo de Deus que tira o pecado do mundo. Olhar para Jesus como aquele que me coloca diante de Deus e me relacionar com Jesus e com o seu Pai pela fé. É me tornar um homem de fé, participante da comunidade da fé, integrado no povo da fé. Essa é a minha oração. que eu tenha olhos para ver e que Deus me conceda o privilégio de crer. Eu faço essa oração, convido você a fazer a mesma oração.